Informando.
Informando.
Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
Araripina Urgente. Entrevista.
Eu estou ao telefone com o ex-prefeito de Petrolina, ex-deputado federal, Guilherme Coelho, ele também, né, doutor Guilherme, é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, lá no Vale do São Francisco, né? É, ele mora lá no Vale do São Francisco, mas, como eu disse, ele é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados do Brasil. Doutor Guilherme, é um prazer falar com o senhor, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos que fazem a equipe técnica da Rádio Arari, das rádios que são coligadas aí no programa durante o dia, e bom dia a todo Araripe. É um prazer enorme participar aí do seu programa e falar para essa região tão importante economicamente para o estado de Pernambuco e para o Brasil.
Importante mesmo, doutor Guilherme, também, né? Importante também é o agronegócio, é o trabalhador rural, é o produtor de fruta, que exporta ou que não exporta a sua produção, que mesmo nessa pandemia não parou, né, doutor Guilherme? Continua alimentando o povo mundial.
Com certeza, Roberto. Veja só. Abra Frutas é uma associação brasileira, como você diz, que engloba praticamente todas as frutas que são exportadas. A gente tem 82 associados. Nossa sede é na CNA, na Confederação Nacional da Agricultura, que fica em Brasília, e eu fui eleito presidente há um ano e um mês. Eu já tinha sido vice-presidente, diretor internacional. É uma associação que a gente pode dizer que tem unicidade. Unicidade é como se fosse a única associação do Brasil que representa efetivamente a fruticultura como um todo. E nós estamos muito animados desde o ano passado. Quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou muito desesperado, o mundo inteiro, os diversos segmentos do negócio. Mas como a gente produz alimentos, e eu sempre falo que o agro não pode parar, nós não podemos parar de produzir alimentos, porque o mundo, e o Brasil e o mundo precisa se alimentar. Então, logo, logo, teve todas aquelas preocupações, nós ficamos preocupados, achando que as pessoas iam comer sim o feijão, o arroz, a carne, o ovo, o macarrão, enfim, o café, o pão. Mas logo, logo a gente viu que, na questão das frutas, o consumo continuou normal, tanto no Brasil como lá fora. E a cada mês, Roberto, de que a gente vive a pandemia, que nós estamos já, sei lá, um ano e poucos meses, o consumo de fruta aumenta no Brasil e no mundo. Uma coisa impressionante. Qual é a leitura que eu faço nisso? A leitura que eu faço é que o mundo, as pessoas estão querendo comer saudável. E não tem nada mais saudável do que uma fruta. Uma fruta, Roberto, um bebezinho de 10 meses de manhã come uma bananinha machucada. Um cidadão de 90 anos, antes de dormir, come um papaya, uma melancia antes de dormir, etc. Então, a fruta é para qualquer hora, todo lugar. A fruta tem todos os formatos, todas as cores, todos os sabores, todos os cheiros, vamos chamar assim. E se a gente for entrar nessa questão da fruta na culinária, não é? Na comida, nos doces, nas tortas, nos sucos, até na própria caipirinha, ela é uma coisa impressionante. A fruta tem muitas vitaminas. Então, o que é que nós constatamos? É que é exatamente isso. Pandemia, o mundo procurando comer mais saudável. Então, só para você ter uma ideia, no primeiro quadrimestre desse ano, né, que são os primeiros 4 meses, nós aumentamos as exportações em 22%, Roberto, em plena pandemia. Então, é um número forte. E achamos que, do jeito que vai, nós vamos chegar a US$1 bilhão de exportação no final desse ano, que é uma marca muito importante para a gente. Então, é um trabalho muito bom que nós estamos fazendo e estamos muito felizes e satisfeitos, porque nós, dentro, Roberto, de todo o agronegócio, se você for na balança comercial, a fruticultura ela não pesa tanto. A soja pesa muito mais, o milho pesa muito mais, o boi pesa muito mais, o suíno, a ave. Mas o que mais emprega é a fruticultura. Só para você ter uma ideia, você exporta soja e um homem, um trabalhador rural, não pega num grão de soja em nenhum minuto. Tudo é mecanizado. Enquanto quando você vem para a fruticultura, você precisa, de fato, de uma mão de obra muito forte.
É.
Então, isso significa geração de emprego. Se você vier aqui para Petrolina, você tem a cultura da uva, você tem uma fazenda, sei lá, vamos fazer uma fazenda, você tem 100, vamos fazer uma estatística, em 100 trabalhadores que você tem numa fazenda de uva, 65 são mulheres. Por quê? Porque a mulher é mais delicada, mais carinhosa, sabe tratar da embalagem, com mais sentimento, né? Enfim, então nós estamos muito animados com esse ano, apesar da pandemia, e graças a Deus o consumo tem aumentado bastante.
É, e a perspectiva aí é de um crescimento no Brasil do PIB como um todo, né? De 5% da fruta, a fruticultura deve crescer muito mais aí, alavancando mais ainda a nossa economia. Agora, doutor Guilherme, ontem foi anunciado aí pelo governo federal o Plano Safra 2022, são mais de 250 bilhões aí para o agronegócio. O que é que isso pode mudar ou ajudar aí na fruticultura do Vale e do Brasil todo?
Olha, veja só, Roberto, foi muito bom esse lançamento. O que é que eu vejo hoje? Eu vejo que o agricultor, o governo, ele tem o dinheiro para emprestar para o agro. Ele tem o dinheiro para você, vamos imaginar assim, fazer um investimento, tem o dinheiro para fazer o custeio, tá certo? O que precisa do governo, se a gente for falar aí dos nossos bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a Caixa Econômica está entrando agora no agro, é essa desburocratização, entendeu? O caminho, Roberto, ainda é muito longo, é muito papel, é muita certidão, é muita coisa que precisa. Então, muitas vezes, para o pequeno agricultor, agricultor familiar, isso se torna uma barreira muito grande, entendeu? Então, nós estamos sempre em contato com o presidente do Banco Nordeste, uma pessoa muito sensível, a gente fala sempre com o vice-presidente do Banco do Brasil, e, de fato, a gente não pode negar de que eles estão trabalhando. Hoje, se você, não sei, na fruticultura ainda não, mas, por exemplo, quando você planta soja, milho, esses grãos, você hoje renova o seu custeio no celular, entendeu? Você renova o seu custeio no celular. Então, foi um marco importante o dia de ontem para o agro do Brasil, que é o governo sinalizando que não vai faltar dinheiro para a gente plantar e para a gente investir.
É. Bom, o senhor falou agora aí, doutor Guilherme, há pouco, né, sobre essa geração de emprego da fruticultura, né? Na uva, por exemplo, quando eu morava aí em Petrolina e Juazeiro, a uva gerava 3 empregos por hectare, né? Fora essa questão da embalagem, que aí tem a delicadeza da mulher, como o senhor falou, que entra tudo isso em conta. E aí a gente vem aqui para o Araripe, doutor Guilherme, a gente tem aqui muita terra fértil, aliás, é a terra mais fértil do que a do próprio Vale do São Francisco.
Com certeza.
Tem um projeto aí chamado Canal do Sertão, que esse bichinho parece que ele está vindo de ré, não sai não. E eu lembro que o seu pai, doutor Oswaldo Coelho, era conhecido como deputado da irrigação. O que é que está faltando, doutor Guilherme, para a gente também ter água para irrigação aqui no Araripe?
Vocês têm uma coisa aí, eu vou chegar onde você quer, mas vou passar antes. Só para vocês terem uma ideia, 90% de toda a uva exportada do Brasil sai do Vale do São Francisco. 93% de toda a manga exportada do Brasil sai do Vale do São Francisco. 95% das jazidas de gipsita do Brasil estão na região do Araripe. Então, é muito importante vocês saberem disso. Vocês são donos de 95% de toda a gipsita. A gipsita que tem dois ramos. Tem o ramo do pré-moldado, do revestimento, das placas e tudo mais. E tem o ramo do chamado gesso agrícola. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu tenho fazenda de manga, de uva, eu exporto, está entendendo, há 25 anos. Então, vocês têm uma riqueza aí que a gente precisa explorar mais isso. Isso está pouco explorado. Ontem, eu conversei bastante com Ceissa, que é a presidente do Sim do Gesso, se eu não me engano, né?
Isso mesmo. Ela é a presidente do sindicato do Gesso, exatamente.
Exatamente, ela. E conversei também com José Demontier. Eu penso que não sei se é Demontier, é isso mesmo. E conversei bastante com eles, porque o ministro Tarcísio é o ministro da infraestrutura do governo Collor. Ele esteve aqui a semana passada para inaugurar...
Governo Bolsonaro, o senhor falou desculpe, governo Collor.
Desculpe. Depois eu vou chegar ao que eu queria falar de Collor. E aí, o ministro Tarcísio é tido como o melhor ministro, o homem da infraestrutura, o homem dos aeroportos, das privatizações, dos portos, das hidrovias, das ferrovias, das estradas e tudo mais. E nessa visita com ele, eu questionei muito ele sobre a Transnordestina. Só para você ter uma ideia, Roberto, daqui por ano, ano 2020, saíram 11 mil contêineres de fruta. 11 mil contêineres. Onde é que eles vão, esses 11 mil contêineres? Eles vão para o porto de Salvador, rodam 500 quilômetros, tá? Em rodovias, ou vão hoje para o porto de Pecém, que é no Ceará, que roda 900 quilômetros. Então, a Transnordestina é um sonho muito antigo. Aí eu vou chegar agora em Collor. Eu fui prefeito aqui de 89 a 92, que coincidiu com o Collor, era presidente da República. Eu nunca me esqueço, era novinho, 26, 27 anos. Ele veio a Petrolina e nós montamos lá no negócio de um trator de esteira, Collor e eu, e o tratorista lá avançou com o trator, para dizer que ali era um marco do início da Transnordestina. Veja a quantidade de anos, eu estou falando de 90, faça a conta, e que a coisa não rodou. Então, o que é que o ministro diz? O ministro diz o seguinte: Guilherme, o plano está traçado. Essa rodovia, ela vai sair, está entendendo, lá para o lado do Piauí, não sei o que lá, não sei lá, passa aí no Araí, porque vocês sabem que passa, porque passa, que vocês estão vendo aí, etc. E vai para onde essa rodovia vai? Essa rodovia vai para Pecém. Então, o traçado já está. Ela não vai para Suape. Ela vai para Pecém. E ela vai para Pecém. Então, o que é que eu vejo aí? Tá? Por exemplo, um container daqui roda 900 quilômetros rodoviário para Pecém. Ele vai deixar de rodar 900 e vai rodar 250 para Salgueiro, de caminhão. Chega em Salgueiro, ele entra no trem e vai embora com um sexto do custo que é o rodoviário. Olha a economia. Vamos falar agora de gesso. Olha, o gesso é uma matéria-prima barata. Qualquer lugar que você leva o gesso, o transporte é mais caro do que o gesso. O gesso hoje de vocês atende muito pouco no Brasil o agronegócio. E o que vocês têm de gesso é fantástico, de excelente qualidade. Quem está falando aqui é um agrônomo que entende e que usa. Então, essa ferrovia, passando por aí por vocês, que já tem parte feita, vai embora para Pecém, que de Pecém, esse gesso agrícola, ele pode sair nos portos do litoral do Brasil. Ele desemboca lá em São Paulo e vai adubar tudo que São Paulo tem. Desemboca ali no Paraná, também vai para o país, aí distribui lá Paraná, via São Paulo, entra ali um pouco mais para dentro, para Goiás, está entendendo, para o Mato Grosso, é onde tem os milhares de hectares de soja. Então, eu estou sonhando que essa Transnordestina, e eu cobrei ao ministro, é um tema que a gente tem que estar sempre conversando, sempre lembrando, sempre cobrando, tá? Para que isso aconteça. Você falou agora do deputado Oswaldo Coelho, saudosa memória. Oswaldo Coelho foi sempre muito votado aí no Araripe, ele tinha muito carinho por aí, muitas amizades e tudo mais. O que é o Canal do Sertão? O Canal do Sertão é o seguinte: a gente tem aqui a nossa irrigação e ele, como deputado, né, como conhecedor dessa região do sertão, então, peraí, Petrolina já está mais ou menos conquistada, a gente já está aqui crescendo os projetos, é o projeto Bebedouro, depois veio o Nilo Coelho, Maria Tereza, agora tem um Pontal, está na hora da gente levar essa água para Araripe. E ele começou a fazer os estudos todos, que são uns estudos demorados e tudo mais, eu não posso citar, deixar de citar o nome do senador Jarbas Vasconcelos, que era governador na época, que ajudou a Codevasf a fazer esses estudos. Aqui para nós, eu fui candidato a deputado e não me elegi de primeira, vamos chamar assim, eu entrei como suplente depois e fiquei 2 anos. E 2 anos foram poucos, né? Mas eu ainda tentei lá mexer, falei e tudo mais. A gente conseguiu destravar aqui a irrigação do Pontal, estava 14 anos parado, porque eles inventaram a PPP lá. Enfim, que eu queria dizer a você, para concluir, e você também, para a gente continuar ouvindo aí, é que o seguinte, esses temas são temas importantes, são temas que não podem ser deixados de ser tratados. Então, eu estou agora me dedicando, como presidente da Abrafrutas, a essa questão da Transnordestina, e vamos novamente conversar sobre o nosso canal do Sertão, porque você tem razão, as terras daí são muito melhores do que daqui, nós temos água para chegar aí, não vai secar rio, não vai acabar com nada, entendeu? E esse sonho pode ser realizado. E vocês imaginem aí, vocês com agricultura, com gesso, isso aí já cresce, vai crescer muito mais. Isso, vocês têm uma coisa aí fantástica, vocês têm 95% do gesso do Brasil.
Deputado Guilherme Coelho, eu também sou engenheiro agrônomo e eu acho também, já falei aqui muitas vezes, que o nosso produtor de gesso, né, tem que também mudar um pouco, né? O gesso agrícola, para mim, também é o futuro aqui dessa região, né?
Com certeza.
Porque assim, o Brasil está aí com a fruticultura, o agronegócio, né, estourando, por que é que a gente não pode nem abastecer esses campos aí, essas terras lá do Centro-Oeste, aqui do Mato Piba mesmo, aqui no norte?
Sem dúvida. Tudo. Hoje não faz o Centro-Oeste, porque é inviável mandar de caminhão, rodoviário. Mas se você for para a ferrovia, se você depois pegar o navio, que são transportes muito mais baratos do que o caminhão, a gente vai para lá, para dentro, e vai invadir, vai melhorar, rapaz.
Eu fiquei também agora curioso, porque tem muita gente falando aqui que quando o ministro Tarcísio Gomes de Freitas esteve em Petrolina, que anunciaram a Transnordestina, tal, Petrolina, aí já ficaram falando aqui que, ó, vamos fazer primeiro para Petrolina Salgueiro e tirar da gente. Mas o senhor falou tudo certinho agora aqui, né?
Peraí, ó, só para lhe dizer. Neste projeto do ministro, foi muito claro, não tem ramal Petrolina Salgueiro, não.
O senhor falou agora há pouco que a fruta vai para Salgueiro.
Isso. O projeto dele é Salgueiro. E nós daqui, esse é o primeiro momento. E nós daqui estamos satisfeitos, porque somos contemplados. Por quê? Porque em vez de 900 quilômetros, nós vamos mandar num frete caro 250 quilômetros.
Entendi.
Então, está de bom tom. Entendeu? E outra coisa, o sonho é que viesse para cá. E eu acho que um dia vai vir. Mas nessa etapa, não vem.
E tinha, até me lembro aí que começaram a fazer, quando eu morava em Petrolina, eu me lembro que tinha, começaram a fazer a ferrovia e depois não terminaram aí, né? Bom, deputado Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutos, vamos falar um pouquinho de política, né? Pernambuco está aí, ano que vem tem eleição, Petrolina tem um prefeito aí que está se destacando. Qual a probabilidade aí que o senhor acha, a expectativa para o Sertão ter mais uma vez um governador?
Olha, eu acompanho bastante o prefeito Miguel Coelho e ele me surpreende a cada dia. Ele é um político nato e ele também, viu, Roberto, é um gestor. Menino, esse menino cobra desse secretário, eu acho que só falta arrancar o couro. Ele faz reuniões, ele vai para Brasília, ele está junto do povo, ele é de fácil acesso. Ele pensa grande e ele tem vontade. Ele tem vontade. Esse negócio da vontade é muito importante. Logicamente que precisa se conversar e ele está conversando. Eu acho que está na hora de Petrolina ter Pernambuco ter uma nova safra de nomes. Né? Os nomes que foram até agora, a gente respeita, gosta, bate palma, mas está na hora desse povo se movimentar. E ele está se movimentando, ele vai lá, conversa com a prefeita de Caruaru e conversa com o prefeito lá de Jaboatão e visita cidades e traz gente aqui para ver isso aqui, entendeu? Então, eu creio que ele tem um potencial muito grande, tá? E isso aí depende das suas articulações, de conversas e tudo mais. Mas ele é um menino que eu chamo de menino porque é 30 anos, mas ele tem assim mostrado que tem um compromisso muito grande com Pernambuco, está entendendo, com a região aqui, principalmente do Sertão. E esse sonho, Roberto, que você tem, nós temos, A gente tem que sonhar e tentar realizar. Você veja, Nilo Coelho foi lá um governador, que aqui para nós, naquela época era assim mesmo, foi nomeado. E lá para cá a gente não teve mais oportunidade de ter. Eu me lembro que o Oswaldo Coelho uma vez lá atrás ensaiou para ser candidato a governador, mas o pessoal ali do Recife é ele mesmo e fica por ali. Então a gente tem essa barreira, entendeu? Mas eu estou confiante de que ele está colocando o nome, e uma coisa interessantíssima é que ele olha para isso, mas não larga a cidade, está entendendo? O negócio dele é aqui dentro, e roda, sai ali, vai ver, mas volta. Enfim, eu estou animado.
Guilherme, o nosso querido vice-prefeito aqui de Araripina, Vilásio, ele interagiu conosco aqui, lembrando que nós já estamos interligados pela Transnordestina com Salgueiro. Já tem a ferrovia, já está pronta aqui já, né?
Não, rapaz, olha, o ministro me disse que tem aí, se eu não me engano, é Missão Velha, disse que tem 1.000 pessoas trabalhando, meu vice-prefeito, 1.000. Agora, a gente não pode deixar o assunto parar. Infelizmente, hoje eu não tenho o mandato, né? O mandato é bicho forte, tal do mandato. Eu fui lá durante quase 2 anos, 1 ano e 11 meses deputado, e a gente nota que as coisas são diferentes. Mas eu, como presidente da associação, entendeu? E que gosto de política, e nunca larguei política, eu fico movimentando, entendeu? Um representante de uma associação como essa, que é brasileira, eu fico movimentando, eu fico estudando as coisas, conversando, como eu disse a você, liguei para a Ceça, tive a melhor impressão de Ceça, de José também, um pessoal antenado, ligado aí no negócio do gesso, entende como a gente entende de fruta aqui. É que eu estou dizendo a vocês, você imagina só esse negócio, você está dizendo... Você imagina só a gente colocar, sair daí, aí a ferrovia passa dentro da cozinha de vocês. Bota, não tem negócio de transporte rodoviário, não. Jogou dentro do trem. O trem chegou lá no porto, botou dentro do navio, vai embora, depois. E outra coisa, aquele sul lá, o sudeste, é todo entrelaçado de ferrovias também. Então, eu acredito que esse gesso chega lá num preço muito bom, entendeu?
Com certeza, é o nosso futuro. O senhor falou em mandato aí, né? Passou 2 anos como deputado federal, deputado Guilherme Coelho, eu me lembro, para o ano tem eleição, né? E eu me lembro quando eu morava em Petrolina, aí a população é muito maior, total de eleitores também, elegia 2 deputados federais, aliás, 3, como sempre elegeu, o Fernando Bezerra, o seu pai, Oswaldo Coelho, o Gonzaga Patriota. O senhor pretende aí lançar seu nome, vai disputar novamente uma vaga lá na Câmara Federal esse ano, aliás, no ano que vem?
Olha, Roberto, veja só, o querer ser é importante, ter a vontade. Mas você tem que ver as condições, né, para que você possa fazer uma coisa de chegar lá. O que eu hoje estou me propondo já, e nunca deixei de me propor, é o seguinte: eu acho que todo político, e principalmente um deputado federal, ele tem que ter uma bandeira. Quem é que ele defende? O que é que ele quer? Tá? Você pode pegar, meu pai ficou 8 mandatos consecutivos na Câmara Federal. Você acompanhou, Araripe acompanhou, Pernambuco acompanhou. Você nunca, nunca viu Oswaldo Coelho falando de segurança, de saúde. Por exemplo, ele só falava de 2 coisas, educação e irrigação. Foi por isso que a Univasf chegou aqui com a ajuda de muitos e aí entrou aí também para o lado do Araripe. Então, eu tenho essa bandeira do agronegócio. O que eu me disponho é estar sempre à disposição do agricultor pequeno lá, do médio, do grande, de facilitar crédito, de renegociar dívidas. Quando eu estive lá na Câmara, a gente conseguiu renegociar, o pessoal pagou aí 5%, 10% do que devia o Banco do Nordeste, de não faltar crédito, de trabalhar esses temas que a gente aqui está conversando sobre Transnordestina, sobre Canal do Sertão. Porque papel não anda não, viu, Roberto? Deixa um papel aí em cima da sua mesa. Ninguém pega nele. Ele fica aí. Ele não anda não. Então, esse negócio de projeto em Brasília tem que sair daqui com o mandato, ir lá, tá entendendo? Pedir, reivindicar, trazer gente para cá, entendeu? Então, isso é uma vontade que pode se transformar ou não. Mas o que a gente precisa é que a gente se sinta representado pelo segmento. Pelo segmento. Né? Muitas vezes a gente vai aí, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Mato Grosso, de Goiás. Lá é o seguinte, o setor da soja, tá entendendo? Tem um representante da Câmara Federal. Pronto. O povo vota com o cara e o cara ajuda, e quando tem uma pedra no meio do caminho, lá na Câmara, lá na presidência, o cara vai lá e resolve, entendeu? Então, é importante que o Nordeste comece a pensar nisso, que ele tem que ter um representante do negócio, do agro, e esse agro é o que está segurando o Brasil, entendeu?
E tomara que, mais para frente aí um pouquinho, a gente, além de ter aí esse 95% da gipsita, que do Brasil, a gente também participe desse agro aí, com a água do São Francisco chegando a nós aqui através do Canal do Sertão. Guilherme Coelho, meu irmão, meu amigo, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, muito obrigado, viu? Espero conversar com o senhor mais vezes, viu? É sempre bom a gente ter essas informações.
Roberto, um abraço grande, muito obrigado pela oportunidade. Não deixa quietar esse Covid aí, eu vou dar um pulo aí. Eu vou aí, vou fazer uma visita aí a Ceice, já combinei com ela. Vou me sentar aí com os nossos amigos do Gesso, vou fazer essa interlocução com o ministro tem sido muito atencioso comigo. Vamos mexer com isso aí, vamos discutir, vamos chamar o Araripe para sonhar com a gente. Tem que sonhar, se não sonhar, não chega não. E tem que sonhar e entregar alguém para cuidar. E aí a gente chega. E se vocês, é como eu digo a vocês, vocês têm o que ninguém tem. Ninguém no Brasil tem 95% do gesso. Será que esse gesso está sendo usado? Será que pode usar mais? Como é que a gente usa para botar no Brasil? Daqui a pouco, Roberto, a gente inventa e vamos exportar esse gesso lá para fora. Isso aí chama emprego, renda, o povo melhorando de vida aí no Araripe. Isso é fantástico. Olha, um abraço. Um feliz São João para todo mundo hoje. Tá certo? Vamos estar dentro dos protocolos todos, comemorando com a família e tudo mais. E Deus dê saúde a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço. Começamos com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Petrolina e presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, doutor Guilherme Coelho. Agora, 8h17, intervalo aqui na Arari, o Sistema Betson, lá no Sertão Central, vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.